Entre Elas.
Então, se você fala para mim, tem diferença? Tem, claro. E acho que a diferença principal talvez seja a sincronicidade, né? A voz, eu tô falando agora. E se a gente tivesse uma plateia aqui, essas pessoas estariam ouvindo o que eu tô dizendo agora. Uhum. E capturando uma série de informações para além do significado do código da palavra. O meu gestual, a pausa, meu olhar, a minha respiração, tá tudo junto comunicando, né? Na literatura, que a gente tem a palavra escrita como matéria, a gente não pode levar junto a respiração, né, de forma concreta. Eu quero levar a respiração. O que que eu quero dizer com isso? Quando eu vou escrever, geralmente eu falo em voz alta, uhum, ou durante ou depois. E eu modifico toda a configuração do meu texto a partir da respiração que eu quero que ele tenha. Então tem uma coisa do teatro, que é muito legal a gente olhar assim como tudo vai se encaixando, né? Eu ter feito teatro antes de ser escritora. Tem um pensamento que se resolve no corpo-voz, que eu gosto de levar muito para a literatura. Uhum. Então às vezes você não vai resolver um texto porque você vai colocar a palavra certa. Às vezes você resolve um texto porque você coloca um espaço certo. Às vezes você resolve um texto porque você repete a palavra. E esse não é um recurso literário, é um recurso literário também, mas tem mais a ver com uma pulsação que eu estou pensando sonora do que com uma construção, sei lá, gramatical ou com uma, né? Então, eu gosto muito dessa ideia de que o nosso corpo e a nossa voz resolvem coisas que às vezes só a palavra escrita não resolve. Uhum. A minha literatura é muito contaminada por isso, mesmo. Agora, no palco, e aí o que que eu acho que a literatura... Eu não vivi essa simultaneidade, seria até interessante, tenho vontade talvez. Eu leio muito os meus textos, eu adoro fazer sarau, fazer leitura, estou sempre lendo os meus textos, uhum, porque é isso que eu tenho feito por aí. E às vezes leio textos de outras pessoas também, mas nesse lugar muito dessa leitura. Eu não fui atriz depois de ter começado, uhum, a ser escritora, para saber como eu me comporto no palco com essa minha obsessão declarada pela palavra escrita. Não sei direito ainda.
Uhum. Acho que é uma experiência bacana para pensar.
Né? Para pensar e para, uhum, fazer. Tomara, sim, que eu tenha, claro, essa oportunidade. Uhum. Porque, mas mesmo sem ter essa experiência simultânea, eu sempre fui uma atriz muito querendo falar em cena. Porque o teatro se comunica de várias maneiras,
sim,
né?
Então tem o silêncio, né?
Muito. Então tem, uhum, atrizes, por exemplo, que trabalho textual é um trabalho árduo. Vão melhor em outros campos, uhum, e tem uma dificuldade com o trabalho textual, tem que batalhar muito. Para mim isso nunca foi. Assim, o trabalho me dá aqui um texto que eu... Claro... trabalhando em cima, claro, ensaiando e, uhum, tudo, mas me dá um texto que eu vou decorar, me dá um texto que eu vou propor, me dá um texto que eu vou, que isso vai acontecer. Então, sempre foi a minha parte preferida. Acho que todos os indícios de que eu sou uma pessoa da palavra sempre estiveram ali. Uhum. Mas essa contaminação nos livros que eu escrevo é muito evidente. Muito evidente. Para mim, o papel em branco, ele é um palco
cheio de possibilidades.
Cheio de possibilidades. Inclusive, pausa, sai. Então, assim, uhum, eu gosto de brincar com espaçamento, eu gosto de brincar com página que tem uma palavra só no final. Eu gosto de brincar.
Você escreve à mão, você escreve no computador.
Computador. Textos curtos à mão, sempre. Uhum. Mas os textos mais longos no computador, eu não tenho organização para ser uma pessoa com uma pastinha, uhum, sabe? Então a chance de eu perder todos os meus textos à mão é imensa. Então eu preciso dessa organização. Mas eu escrevo também de forma muito num fluxo muito intenso. Então escrevo, 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 vou falando, vou escrevendo, ouvindo uma música ou ouvindo um, como é que é, aquele ruído, sabe? Uhum. Eu adoro escrever com ruído. E escrevo, 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 quando eu volto, daí tem um monte de erro de digitação, um monte de... Tá tudo, né, assim, uhum. Eu tenho essa pressa, eu escrevo com muita pressa. Às vezes eu tenho vontade de fazer um curso de datilografia só para ver se eu consigo digitar mais rápido ainda, uhum. Porque eu tenho muita pressa quando eu escrevo. Acho que isso acaba definindo um pouco também meu estilo. Meus textos são muito acelerados. É um pouco... Termina de ler... Sabe? Mas é o jeito que eu escrevo. Então, essa coisa do espaçamento, da pausa, é a minha reescrita. Uhum. Geralmente o texto vem num grande bloco, e aí depois eu termino uma palavra, eu vejo que na leitura eu fiquei um tempo depois dela, eu vou só dando espaço, 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 espaço. Terminou o tempo, deixo... Então tem uma reescrita que é espacial mesmo.
Uhum. Você deixa o texto decantar depois desse fluxo?
Geralmente não.
Não.
Não. Faz parte do pacote. Uhum. Escreve, fluxo,
parando as arestas, seria
bloco,
isso.
Reescrita com espaçamento, sonoridade, repetição e correção, né, de coisas que vão... Dificilmente, claro, para livro a gente tem que reler, porque tem a preparação, tem a revisão, tem tudo, você tem que fazer isso. Mas eu tenho muita dificuldade de reler meus textos. Muita dificuldade. Tenho... uma certa preguiça, inclusive, e uma dificuldade porque tem algo ali do momento da escrita que eu tenho muita vontade de manter e que eu acho que vai me definindo também como escritora, mas se eu for olhar de novo, eu vou provavelmente querer mudar, então eu tô sempre nesse conflito. Eu gosto... desse estilo, dessa coisa performativa, de uma pessoa que digita rápido, que tenta alcançar o fluxo do pensamento, que depois trabalha o espaço em branco. É isso, é palco, né? E o teatro, se você está em cena e você fez no meio, gaguejou, fez uma, né, cometeu um erro ali, você não tem como rasurar a sua voz, uhum. Né? Então, um texto que se pretende voz também é um texto que tem que aceitar o imperfeito, a rasura. Então eu gosto desse texto que de repente eu olho e falo, nossa, essa palavra, por que eu usei essa palavra? Mas sabe, é isso, é daquele, uhum. Daquele momento, né? Isso é um trabalho para ser, e uma maturidade também de aceitar que algumas pessoas vão achar absolutamente leviano esse modo de fazer, uhum. Né? Que eu tô chamando de performativo, tem gente que vai falar, ah, isso é escritora preguiçosa.
Quer lapidar seu texto.
Não, deixa de ser também um pouco, porque eu gosto de
mas
novidade,
é um estilo,
entendeu?
Né?
Mas
estilo.
Isso sou eu também, uhum. Né? Eu produzo muito, eu escrevo muito, eu sou uma fã da novidade, eu adoro novidade, adoro o texto novo que eu começo a escrever. Eu fico muito tempo com o texto, eu já falo, esse texto aqui já não me interessa em nada, preciso terminar porque sim, mas cansei dele. Às vezes, sabe assim...
Você é crítica com o que você escreve?
Não muito, porque eu não leio.
Então não tem aquele sofrimento, nossa, isso tá ruim, vou escrever. Ai.
Eu tenho um pouco com o que eu acho, assim. A gente vai amadurecendo, né? Então isso fica muito nítido. Então sabe quando você vai olhar uma foto... que você tirou, tá, você foi numa festa em 92, e você tá com o auge da moda, o cabelo da moda, tá super ali, né? Mas você vai olhar em 2000, você vai falar, nossa, como que eu usei essa
roupa? Como é que eu saí assim
roupa?
Na rua? Quem
eu
deixou?
Exato, eu tenho um pouco isso com o texto, uhum. Sabe? Passa um tempo, eu falo, como é que eu escrevi? Que bobeira, que palavra tolinha, sabe? Uhum. Mas era a palavra que estava ali enquanto eu estava escrevendo, era a palavra que estava circulando. A gente não escreve sozinho, né? A gente uhum. É solitário no sentido de que estou lá sentada no meu computador com os meus problemas criativos. Mas tem um mundo inteiro acontecendo, né? Tem palavras que estão aí, que a gente se contamina. Então, eu tenho um pouco essa vergonha, às vezes, de ter usado a palavra da moda, de ter usado o... Mas é essa sensação do tipo, como eu fui na festa com essa roupa?
Uhum.
Mas eu sou gentil comigo também nesse sentido, porque eu acho que é isso. Quando você vai escrever, você vai tirar uma fotografia do seu pensamento e é claro que aquilo vai ficar datado em certa medida, não tem como. Então tudo bem, se eu estou disposta a isso, eu tenho que estar disposta a aceitar que eu vou me revisitar e aquilo vai ser constrangedor de vez em quando. E que algumas pessoas que talvez me conheçam, né, o texto é de 2020, vão me conhecer em 2030 e vão falar, nossa... Que bobinha. Uhum. É isso aí, fazer o quê, né?
Bom, Freud já dizia que o artista precede o psicanalista, né? Esta foi sua inspiração para unir poesia e psicanálise? Como é que surgiu essa necessidade de pôr os poemas e as palavras no divã? Como foi seu encontro com o Alexandre Patrício? Conta um pouquinho do processo desse livro.
Conta. Ai, poxa, esse livro, eu vou fazer a sincerona aqui, tá? Ele nasce muito por afinidade entre partes, assim.
Uhum.
Vamos fazer.
Vocês já se conheciam?
Então, não exatamente. É porque a Planeta, que tem o selo Paidós, que publica o Alexandre, a Ana Sui, o Alexandre Coimbra, o Christian Dunker. Eu nunca sei se é Dunker ou Dunker. Acho que é Dunker. Enfim, publica tantas pessoas super interessantes, né, no campo da psicologia, da psicanálise, enfim. Quando eu entrei para o Planeta, o meu livro, O Sede de Me Beber Inteira, que é meu livro de poemas, que foi o livro que eu estourei, assim, né, que foi mais para... É um livro que vendeu e vende muito, então ele chega a muitas pessoas. E a Planeta tem uma dinâmica de envio, né, para os autores da casa. Então, o meu livro chegou para Ana Sui, para o Alexandre Patrício, para o Alexandre Coimbra. Pessoas que eu estou lembrando aqui mais assim de pronto são os três e que também viraram amigos. E a Ana, acho que foi a primeira, que me escreveu e falou, o seu livro, ele é muito psicanalítico. Porque isso aqui é o conceito tal. Porque esse aqui é não sei quem. Porque esse aqui é não sei o que, esse aqui não sei o que. Isso aqui é puro não sei o que. Eu falava, gente, que legal, mas eu não sabia disso. E eu comecei a ouvir, eu comecei a ter muito seguidor psicanalista, muito, muito, muito. E as pessoas usando as frases para falar de conceitos da psicanálise. E as pessoas me escrevendo e falando, nossa, isso aqui é o puro, como é que é? O amor-ódio do Lacan. Isso aqui, eu não lembro, eu não decorei, tá? Nenhum. Até porque eu tenho uma regrinha comigo, que é quando eu começo a ficar muito acadêmica num assunto que eu tô escrevendo sobre, eu paro de ler.
Uhum.
Porque eu não quero ficar contaminada, eu sou uma acadêmica, então a chance de eu querer prestar contas à teoria é grande. Então, eu parei, dei um tempo. E começou isso. Então, eu fiquei flertando com a psicanálise. Por quê? Daí, agora vamos... Os psicanalistas que piscaram pra mim, tá? Eles que vieram falar...
Começaram a te paquerar primeiro.
Começaram a me paquerar primeiro. Isso aqui é muito psicanalítico, isso aqui é muito... Então, eu aceitei, achei o máximo, porque eu adoro encontrar correspondência entre o que eu escrevo e o que já foi dito por aí. Acho muito delícia. E aí, nisso, quando a gente foi fazer um evento de lançamento do Sede, a gente convidou, pegando um pouco essa onda, a gente convidou o Ale Patrício para fazer uma live. E a minha editora na época, que é a editora do Sede, a Fernanda Grabauska, que é outro nome que eu sempre me enrolo para falar, ela falou assim, e se a gente fizesse essa live e pensasse na dinâmica de poemas no divã?
Olha só.
Eu falei, uau, que legal, muito, muito bom. Fizemos a live. E aí
o livro não existia ainda.
Não, não. E aí a gente fazia assim, eu lia um poema, o Ale comentava na live. Ou ele pegava um poema que ele tinha lido, porque também ele leu alguns poemas no podcast dele. Foi super, essa troca foi super natural. E a gente saiu dessa live, eu fiquei, nossa, para, né? Para,
cabeça milhão.
Só que tem coisa aqui. Mandei um áudio pro meu editor da planeta, que é o Felipe. E ele mandou um áudio sábado de manhã, um negócio tipo, a autora enlouqueceu, sabe? Falei, a gente precisa fazer, vamos fazer agora isso, porque a gente precisa colocar esse projeto. Isso era, o Sede foi lançado em setembro de 22, isso era outubro de 22. Pra você ver, eu sou uma pessoa que vai colocando uma coisa atrás da outra, uhum. Assim, eu tenho essa dinâmica da escrita muito intensa. Falei, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Eu não sei quem é mais louca, né? Eu ou ele, porque ele deu...
Mas ele é um cara jovem, né?
Super aberto. O Felipe? Não, né? O Felipe é maravilhoso, ele
sabe,
é muito legal.
Ele tem altas sacadas.
E aí, não foi no sábado mesmo, mas foi na segunda mesmo que ele falou, vamos fazer. Então foi muito rápido, uhum. A gente teve essa ideia. E aí depois vieram os recortes. Falei, acho que a gente pode falar de amor, acho que a gente pode falar desse amor, com esse recorte do amor romântico. Acho que a gente pode falar de mulher em estado de apaixonamento, nessa relação entre esposa, não esposa. Fui fazendo esse recorte, que eram os poemas que eu estava mais afim de escrever. E aí o Alê super topou também e fomos nesse projeto. Mas esse projeto ele nasceu de um evento de lançamento do meu livro de poemas pelo planeta. Depois desse flerte dos
literário.
Psicanalistas comigo, essa paquera.
Bom, a gente tem uma personagem, que é a Cecília, né, que dialoga com o psicanalista, né. E esse encontro, ele percorre diversos temas, como amor, perda de inocência, desilusão, né. E o legal desse livro, apesar de ser uma conversa com o psicanalista, né, ao mesmo tempo que parece uma sessão de análise, também não parece uma sessão de análise, né? Uhum. Tem uma outra leveza aí, uma outra liberdade, né? Uhum. Quem é Cecília?
Cecília não sou eu. Aquela...
É igual a Natália Timmerman, né? Que tinha que responder que não era ela.
Correndo para falar que não sou eu, né? Olha, a Cecília... Que tem alguns assuntos nesse livro que me são urgentes também. Eu gosto muito de pensar a questão da mulher desejante. Eu gosto muito de pensar a relação da mulher com o próprio corpo, com a libido, com o casamento como um lugar muito perigoso nesse aspecto. E daí não tô falando, né, do casamento, o casamento do fulaninho com a fulaninha é ótimo, você tá falando, não, tô falando como instituição, né, uhum. Então aqui a gente tá falando de alegorias, vai, então eu acho o casamento uma instituição muito perigosa pra mulher, acho que é um terreno, assim, onde a gente tem que ficar sempre muito atenta. Então eu queria falar de uma mulher que passou muito tempo dentro desse território, que viu a sua relação com o próprio corpo ser pautada por padrões e por modos de se comportar, e que de repente se separa e tá sozinha experimentando um mundo de possibilidades, mas também percebendo que a fantasia versus realidade pode ser muito dolorido. Então a Cecília ela nasce para eu falar com liberdade desses temas, porque tem muita coisa do livro, porque a poesia ela tem uma coisa complexa nesse sentido de quem escreve, né? Quando a gente está numa ficção, num romance, num conto e tudo mais, e eu coloco Juliana viveu aquilo, Juliana, não é Liana autora, é Juliana personagem. A poesia ela tem esse lugar estranho, quem escreve? E eu sei, porque o Sede também chegou a muita gente, e as pessoas hoje em dia que têm acesso ao Instagram me escrevem, as pessoas perguntam, é você? Ou quando eu faço um post no Instagram, você tá bem? Tem essa confusão. Sim. E eu entendo, ela é legítima, porque afinal de contas, quem é? De quem é essa voz? Então, para mim, eu queria tratar de alguns temas sem que houvesse essa confusão. Eu precisava me deslocar um pouco para falar de um lugar muito frágil, que é o lugar do apaixonamento, da incerteza, da insegurança, que são temas que, imagino, devam aparecer direto em sessões de análise por aí.
Com certeza.
Mas que não são muito temas em que a gente vai postar foto no Instagram... né, com a legenda, estou sofrendo porque estou fissurada num boy lixo, né? Assim, então, como a gente está nessa fase também, assim, muito frase de efeitos, mas eu precisava de alguma proteção, não só para mim, mas para o livro também, alguma proteção, dissesse, essa é uma personagem ficcional, e a gente vai falar aqui de coisas que são, nem sempre, inclusive... são valores com os quais eu compactuo, por exemplo. Né? Tem coisas bobas no livro. Porque o estado de apaixonamento é um estado de ficar boba.
Entre elas.